Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos com este programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você e seus amigos que estão aí em outras cidades, estados ou mesmo em outros países podem também ouvir o programa Semeando a Boa Nova pela internet. Você acessa www.radioabc.com.br ou também ouvir o programa depois, em qualquer momento, porque os programas ficam guardados no www.semeador.org. Nós estamos aqui, a equipe toda postos, lá na mesa de som, o Rafael Palmeira fazendo esse som bonito chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. Hoje recebendo aqui com muito carinho o Luiz Celso Peretti e também a Maria Helena, ambos da USE de Santo André, para falar para a gente sobre a terceira idade, o nosso tema de hoje. Bom dia, Celso. Bom dia, Maria Helena.
Bom dia a todos ouvintes. E é um prazer estar aqui pela primeira vez, ao vivo, né? Já tenho ouvido os programas dessa vez, agora é um contato bem mais aconchegante aqui com essa equipe maravilhosa aí, esses ouvintes que nos prestigiam.
O prazer é nosso estar com você aqui. Bom dia, Maria Helena.
Bom dia, ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui, já que eu nunca perco e
que bom.
É muita emoção estar aqui.
Hoje é um prazer estar recebendo vocês aqui. Tá aí, os nossos ouvintes estão aqui participando hoje, ao vivo aqui do Semeando a Boa Nova. No dia 28 de dezembro de 2006, foi promulgada uma lei federal aqui no Brasil, a Lei 11.433, que instituiu o Dia Nacional do Idoso. E esse dia é comemorado no dia 1 de outubro. A terceira idade, ou idade de sabedoria, é uma importante fase da nossa vida. No programa de hoje, vamos analisar essa questão com base nos estudos da filosofia de Allan Kardec. Celso, fala-se muito em terceira idade. É possível definir quando começa a terceira idade, Celso?
Olha, a terceira idade, para nós que já estamos chegando nessa terceira idade, a gente não tem uma definição de qual é a idade. Ela pode ter alguma vantagem quando você vai no supermercado aí, porque tem um espaço específico, né? Então, eu estou com 59 anos e falo, será que é com 60 anos que eu já começo a ter a minha vaga especial lá no supermercado? Mas essa, pelo menos, é um foco que a gente tem. Na realidade, a terceira idade começa a partir da própria mente das pessoas, quando ela acha que está ficando velho. Mas por dentro, se nós ainda tivermos a mentalidade de jovem, de criador, de trabalhador, então a gente ainda não acha que chegou na terceira idade. Talvez fisicamente o corpo venha a perceber, mas eu não acredito que tenha um limite como se fosse aos 18 anos que passa a ser maior de idade. Agora, para ser maior de terceira idade, não tem uma data assim, prevista. Então, eu não sei qual...
Perfeito. Maria Helena, o senhor está falando dessa terceira idade aí, numa questão assim, que a pessoa pode, é a mente da pessoa, quer dizer, a pessoa pode passar aí a vida inteira sem sentir aí as consequências mentais de uma idade avançada. Fisicamente, é evidente, mas dá para passar uma boa parte da vida usufruindo, criando, usando a mente produtivamente. É isso mesmo?
Eu acho que é isso mesmo, desde que consiga que o espírito não envelheça, certo?
Uhum.
A gente sabendo assim, sabendo viver, sabendo, porque problemas, aliás, desafios nós sempre temos, mas o importante é a gente saber passar por eles, né? Sem se deixar assim, não sei, achar que está tudo errado. A gente tem que levar sempre na... Sempre otimista, né?
Perfeito. Marinho Bardella. Marinho, essa questão da terceira idade, o Espiritismo tem uma preocupação aí razoável com essa questão da terceira idade? Marinho estuda isso na questão da vida das pessoas? O Espiritismo se interessa por tema como esse, Marinho?
Eu creio, Toríbio, que a filosofia espírita se interessa por tudo aquilo que possa fazer a alma, o espírito da pessoa se tornar mais liberto, evoluído, conhecedor das coisas, né? Essa questão da terceira idade é muito interessante, porque, como foi aqui abordado, nós temos, do lado de vista, do ponto de vista físico do nosso organismo, nós temos as fases conhecidas, né, da nossa atividade. A fase da infância, a fase da escolar, a fase do aprendizado, a fase do trabalho, a fase da construção, a fase de nós construirmos a nossa sustentação, a fase de progresso, até chegar o momento em que a energia nossa, nossa capacidade de trabalho começa a ser reduzida, né? Isso fisicamente falando, né? Eu diria que a terceira idade é aquela em que nós começamos a sentir que precisamos começar a reduzir, fisicamente falando, a nossa quantidade de trabalho, né? Sem que isso signifique parar de trabalhar. Agora, espiritualmente falando, é muito interessante essa abordagem, porque se nós mantivermos espiritualmente ativos, né? E quando chegamos nessa fase em que a energia do organismo começa a diminuir, quando chegamos nessa fase que a energia nossa física já não é aquela energia com todo o vigor da juventude, da fase adulta, não é? Nós precisamos cuidar muito para que a nossa alma, nosso espírito, não acompanhe a queda de energia do corpo, não é? Para que a gente possa, ao contrário, libertar-se do corpo naquele momento, espiritualmente falando, para que nós possamos conseguir crescendo espiritualmente e não deixando que aquele momento que o corpo começa a perder energia, que a gente espiritualmente siga com aquela perda de energia espiritual, né? Que é onde vem as coisas que a gente está aqui falando, né?
Celso, o Marinho está fazendo uma colocação aqui muito interessante, né? Que é nessa questão da energia, na percepção da energia do corpo, da energia do espírito, etc. Será que a terceira idade é uma fase propícia para a pessoa perceber que realmente os valores espirituais são superiores aos valores materiais, aos valores físicos?
Olha, na realidade, quando começa a chegar essa terceira idade, que não tem um limite numérico, mas a gente começa a perceber que a gente vai tendo valores diferentes perante a vida. Então, coisas que quando a gente era jovem, tinha aquele espírito desbravador e não tinha medo e a energia do corpo também, a pessoa não tinha assim uma mentalidade de que um dia iria envelhecer ou que outros valores na maturidade natural ia chegar. À medida que vai passando o tempo, eu percebo que nós vamos tendo mesmo, sobre o mesmo foco, mesmo cenário, valores diferentes. Então, essa espiritualidade, ela se aproxima de uma forma bastante sutil. E aí nós vamos percebendo que a vida é algo que Deus nos mostra de uma forma diferenciada da vida. Então, por isso que em culturas ocidentais, né, aliás, orientais, né, os japoneses principalmente, eles têm assim, um grande valor para os seus anciões, um grande respeito, porque parece que é a voz divina falando sobre eles, é uma forma deles pensarem. Então nós temos que aprender também com essas culturas chinesas, os japoneses, que têm esse respeito às pessoas mais velhas, mas parece que essa é a fonte da vida. Então é uma conduta, a espiritualidade aproxima por esse fato.
O Sérgio, é o amadurecimento espiritual, né, Sérgio?
Mas esse amadurecimento não chega para todos. E eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho nisso. Até porque o físico, ele começa a decair um pouquinho, as pessoas começam a achar que também, em termos mentais, em termos espirituais, a pessoa tem que parar, né? Então você vê muita gente que começa a viver no passado, que se recusa a crescer, que se recusa a aprender. São pessoas com certezas estabelecidas. Então, o tempo vai passando para essas pessoas, mas eles pararam lá atrás. Espiritualmente, intelectualmente, eles pararam lá atrás. Eles não mantêm aquela jovialidade que o cérebro permite manter, que o espírito permite manter. Embora o corpo esteja cansado, embora o corpo esteja, às vezes, até deteriorado, mas a mente e o espírito continuam absolutamente normais. Tá certo? Uhum. E essas pessoas, E isso até serve de um alerta para todos nós, para que a gente não pare disso, de crescer e tentar aprender e tentar evoluir, porque a nossa evolução é contínua. Mas a gente às vezes tem a opção de falar, ah, não quero mais, não vou ler, não vou me interessar por isso, não vou sair de casa. E aí acaba piorando a situação física. É nesse momento que muitas pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada que acabam caindo em depressão. Por quê? Porque desistiram de continuar crescendo.
Assim como pode acontecer essa fase também, muito antes da idade avançada, né?
Sem dúvida.
Pode acontecer com jovens também, né? A terceira idade, esse é o nosso tema de hoje. O Luiz Celso Peretti e a Maria Helena são os nossos convidados de hoje. Ambos são de São Caetano do Sul e atuam na USE de Santo André. É isso. Muito bem, está aí o Luiz Celso e a Maria Helena. Celso, nessa idade, nessa chamada terceira idade, as pessoas devem parar de trabalhar?
Olha, eu acho que pelo contrário, viu? Porque depois que eu me aposentei, que eu tenho trabalhado muito mais. É o que acontece com muitas pessoas. Eu acredito que nós não temos assim aquele mercado que tínhamos anterior, quando era bem mais jovem, mas aparecem muitas atividades a serem feitas. E é até interessante que dentro da cultura, da nossa cultura espírita, nessa idade é que aparecem muito mais oportunidades para trabalhar, para outros serviços que antes as pessoas não tinham tempo. Então, é um tempo chegado para essas atividades. E eu vejo que agora nessa pré-início da terceira idade, que eu não sei qual é o limite, ainda estou iniciando o curso de mestrado e alguma coisa que me ocupa o tempo todo. Então, eu estou mais ocupado agora e acredito que isso favorece as pessoas a não terem essa depressão. Então, se ocupem o máximo possível da vida.
Muito bom. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Celso está falando uma coisa aqui, que nessa idade parece que surgem oportunidades de trabalho na doutrina espírita. Na verdade, eu queria fazer duas colocações para você. A primeira, a questão da doutrina espírita. A doutrina espírita privilegia idosos em detrimento de jovens? Ou tem algum tipo de privilégio para jovens ou idosos para o trabalho na doutrina espírita?
Não, absolutamente. São todos muito bem recebidos, porque... Uma das características, aproveitando sua pergunta, Turíbio, que a Casa Espírita possui é a diversidade de pessoas, né? A Casa Espírita, ela congrega jovens, congrega pessoas de todas as classes sociais, de todo nível intelectual. A Casa Espírita não em nenhum momento privilegia uma determinada característica pessoal. É ali que nós vamos realmente encontrar uma extensão da nossa família, porque ali convive o empresário com o empregado doméstico, ali convive o jovem com o velho, ali convive as pessoas que são maduras trabalhando. E essa diversidade é que caracteriza a grande força da boa vontade que está presente num trabalho na Casa Espírita. Então, absolutamente não há esse privilégio.
Mas tem a outra pergunta. Algumas religiões, e eu não vou citar aqui religião, evidentemente, porque seria uma falta de ética ficar falando aqui nominalmente de outras religiões. Mas algumas religiões que nós, inclusive, respeitamos muito, porque essa é a nossa linha editorial do programa Semana Boa Nova, o respeito mútuo da todas as religiões. Algumas religiões privilegiam, chamam aí, tem aí o seu conselho de idosos, o seu conselho de anciãos, o seu conselho de pessoas maduras, conselho do clero. No Espiritismo existe algum conselho, existe alguma atividade mais concentrada de pessoas idosas ou não?
Não existe.
Nada disso.
Não existe. Não, absolutamente não existe. O que não significa dizer que as demais não estão equivocadas, erradas.
Não,
isso vai muito com relação à cultura de cada povo.
A formação da religião, formação, né?
Agora, vamos assim dizer, na Casa Espírita, o mais importante sempre é a boa vontade de nós procurarmos servir o semelhante com aquilo que nós temos. Cada um de nós vai agregar o seu valor, cada um de nós vai atribuir na Casa Espírita aquilo que ela sabe fazer. aqueles que sabem dar aula têm espaço para isso, aqueles que querem, que sabem dar aula, mas não querem dar aula, querem ajudar na distribuição da sopa, ele encontra trabalho para isso. E é muito interessante porque muitas vezes, vamos pegar o trabalho de distribuição de sopa na rua, por exemplo, né? Todo mundo é necessário lá. O jovem que tem mais força, que tem mais vitalidade, que pode, por exemplo, fazer mais força de pegar um engradado de embalagem de sopa e colocar no porta-mala, ele consegue fazer aquilo, o idoso talvez não consiga. Mas exatamente essa combinação de coisas, esse trabalho em grupo, esse trabalho em equipe, onde cada um traz o que, com a sua boa vontade, no limite da sua boa vontade, no limite das suas forças, cada um traz o que pode fazer para que, como equipe, se produza um trabalho.
Celso, qual é a maior necessidade que uma pessoa nessa faixa etária aí, na chamada terceira idade, possui? Qual é a necessidade maior? Necessidade.
Eu acredito que, à medida que vai passando o tempo, elas precisam de atenção. E a gente vê o quanto isso é importante quando nós encontramos certas pessoas nessa idade e eles precisam da atenção, de que sejam ouvidas, pelo menos, né? Uhum. E o que não acontece hoje, o jovem, essa vida muito agitada, eles não percebem que isso tem um valor muito grande, tá? Eu vou falar um fato assim que ocorreu na minha vida.
Sim.
Eu fui fazer um curso de inglês, né, nos Estados Unidos, e lá nesse país eles não respeitam os velhos, é diferente da cultura japonesa. E as pessoas lá, os velhos são praticamente, os mais idosos são abandonados. Uhum. E quando eu estava lá, eu fui num ponto de ônibus, encontrei uma pessoa um pouco mais de idade, e fui conversar com ele. E ele ficou tão feliz porque eu fui conversar com ele, e que eu fiquei passeando por lá, e ele pagava todo o ônibus para onde eu queria, simplesmente para que eu pudesse ouvi-lo. E eu aprendi bastante coisa com ele, então eu achei que cada país tem as suas culturas diferentes. Então no Brasil, que é múltiplo isso aí, as pessoas devem dar um pouco mais de valor, de atenção, de ouvi-las. E dentro das casas espíritas, esse sentimento é bastante fraterno. Então existe esse. Uhum. Então é a atenção que elas precisam de ouvir. E as pessoas às vezes não sabem o quanto isso é muito importante para eles.
Maria Helena, deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse trabalho que o Celso está dizendo aí, esse ouvir o idoso, mas a gente pode fazer outro tipo de trabalho, alguns outros tipos de trabalho também, de trabalhos em relação aos idosos, não podemos fazer? Alguns tipos, ajudar em outras, levar para passear em outras situações, leva para passear, faz um atendimento. Cita alguns exemplos de trabalhos que o espírita, ou mesmo aquele cristão, né? Aquela pessoa que tem o amor pela humanidade, vamos abranger mais, né? Não só os povos cristãos, mas aquelas pessoas que amam a vida, que amam a humanidade, que tipo de trabalho elas poderiam prestar para os idosos?
Olha, eu acho que o que os idosos precisam é sempre se sentir importante, se sentir valorizado. E, por exemplo, na realização da Semana Espírita, sempre tem um trabalho que uma pessoa com um pouco mais de dificuldade pode ajudar, pode auxiliar. Ou levando algum bolo, trabalhando na lanchonete, ou mesmo você tem que ficar sentada, quietinha, mas cobrando, ou vendendo livros, alguma coisa assim. Então, na Semana Espírita, tem tarefa para todo mundo. Uhum. Então, isso que eu acho legal, importante, um grupo todo se unir, e jovem, cada um fazendo aquilo que sabe, que pode melhor fazer, que o físico permite.
Uhum. E tem bastante local para fazer esse tipo de trabalho, não tem?
Tem, muito.
Tem bastante, né? Marinho, muito. Quer falar alguma coisa também?
Eu gostaria de destacar que essa questão da necessidade da pessoa de mais idade, a pessoa idosa, vai muito na linha do que foi dito já pelo Celso, pela Marilene, porque nós precisamos, a atenção na realidade não é apenas um ato, vamos assim dizer, de satisfazer uma necessidade que o idoso tem, não é? A atenção na realidade, ela é decorrente de um respeito que a gente tem que ter pelas pessoas, né? Se nós respeitamos uma pessoa idosa, independente da condição que ela se encontra, a atenção passa a ser uma consequência natural daquilo, não é? Ou seja, não é apenas o dar para a pessoa sentir. Claro que é importante isso, é uma caridade, sem dúvida nenhuma isso. Mas o dar não no sentido de falar, puxa vida, eu preciso dar porque a pessoa precisa disso, né? É o dar respeitando, sabendo que ali dentro tem uma vida de realizações. Ali dentro tem história, ali dentro tem trabalho, ali dentro tem construção que as pessoas fizeram, tem contribuições que as pessoas fizeram. Nós não podemos deixar de valorizar. Se a pessoa não consegue hoje fazer o que fazia antes, nós não podemos deixar de valorizar aquilo que a pessoa fez, a experiência que aquela criatura tem, não é? Então, esse respeito àquilo que as pessoas fizeram é importante. Marilena falou a pessoa se sentir importante, né? O que significa se sentir importante? É nós não esquecermos o que a pessoa contribuiu para a sociedade de alguma maneira. É não esquecermos as contribuições que ela deu durante a vida dela para alguma coisa. Pode ser que talvez para um ou para outro essa contribuição não seja tão importante, seja mais ou menos importante. Mas para aquela pessoa, ela valoriza aquilo de alguma forma. E a gente respeitar isso é muito importante. Porque ali, como foi dito pelo Celso, tem conhecimento, né? Ali tem sabedoria, não é? E quanto a gente pode aprender, muitas vezes, com quem viveu 60, 70, 80 anos e que se a pessoa aprendeu coisas, né? E que pode compartilhar. Talvez a alegria que essa pessoa tenha é ter essa consideração de saber que, apesar dela estar numa idade que fisicamente talvez não tenha mais a condição que tinha antes, que ela pode contribuir compartilhando aquilo que ela aprendeu. E a gente entender isso.
E o idoso, ele tem que ter a consciência que ele pode dar muito. Ele tem exemplos para dar. E ele pode influenciar as pessoas através desses exemplos. Eu tive o privilégio de conviver numa casa espírita com um homem dos seus 80 e tantos anos. E ele era um grande exemplo para todos nós, porque em todos os eventos que tinha, ele era o primeiro a chegar, ele era o último a sair, era pau para toda a obra. Claro, tinha suas limitações físicas, ele tinha problemas de saúde e tudo mais, mas era de uma dedicação, principalmente para as pessoas, que era algo impressionante. Ninguém dentro daquela casa espírita tinha o amor, o carinho pelas pessoas que estavam ali, como aquele homem. Muitas vezes não tinha condição de carregar um engradado, mas só a atenção e o carinho que ele dava para as pessoas que estavam ali era um exemplo para todos nós. Então, o idoso, ele tem que se conscientizar também disso, que em qualquer momento ele tem uma contribuição, ele pode dar uma contribuição, e uma contribuição importante para aqueles que estão vindo atrás, no mínimo pelo exemplo que ele dá.
Agora, o que ele não pode é ficar em casa achando que todo mundo deve esse respeito e ir na casa dele para entregar esse respeito, perfeito. Tá certo? O que ele precisa é participar do grupo, participar da sociedade, participar do grupo.
Era o exemplo desse homem, inclusive.
Quer dizer, exatamente levar a sociedade, levar os grupos sociais que ele tem a relação, a sua família que tem, levar o exemplo de que ele está indo lá contribuir com o que ele pode. Agora, muitos, por causa da, vamos assim dizer, não gosto muito dessa palavra, mas me ocorre outra, da decrepitude física que vem, não é? Muitos acham que o espírito também tem que parar de atividade, quer dizer, atividade mental, espiritual, começa a acompanhar a redução de energia do físico, né? E é quando o idoso para de ser ativo, de uma certa maneira, socialmente, e aí que a coisa complica. Eu poderia citar dois exemplos que são conhecidos de todos nós, que acho que vale a gente citar aqui. Nós temos aqui uma celebridade no nosso país, né? Que é o Oscar Niemeyer, né? o grande arquiteto que fez a concepção arquitetônica, fez o desenho arquitetônico de Brasília, da cidade, quando ela começou, e tantos outros edifícios, tantos outros projetos por esse mundo afora, fora do Brasil, vários deles, né? Ele está com 102 anos de idade.
Já passou a barreira do 100.
Né? E continua trabalhando. As pessoas ainda vão pedir para ele fazer um rabisco, um desenho da criação de alguma coisa. O empresário vai lá, senta com ele, conversa com ele um pouquinho, o que o empresário quer construir, e ele rabisca, ele desenha com santidade que está trabalhando. No meio espírita, nós tivemos uma senhora, a dona Elsie do Bugras, que trabalhou até os 101 anos. Trabalhou profissionalmente falando até os 101 anos. Ela era diretora de redação da revista Planeta, né? E ela gostava muito, era uma pessoa inglesa com muita atividade, veio para o Brasil, encantou-se com o Brasil, encantou-se com o Espiritismo, e aqui ficou trabalhando. Ela acabou arrumando um apartamento que ficava do lado da redação da revista, para ali perto, ia caminhando ela não trabalhava 8 horas por dia, evidentemente, ela trabalhava 2 vezes por semana, 4 ou 5 horas, mas a capacidade que ela tinha de orientar, de dar ideias e compartilhar, a revista usou até a hora que ela estava prestes a desencarnar, né? São exemplos reais, né, que a gente, verdadeiros, que são exemplos que a gente pode ter, né?
Celso, Maria Helena, vamos fazer aqui um jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Bate certo. Bola mesmo.
Isso.
Vou começar com as mulheres primeiro, né, gente? Com a Maria Helena. Maria Helena, é importante preparar as crianças para a vida adulta?
Com certeza.
Celso, os espíritos também têm terceira idade no plano espiritual?
Bem, nós sabemos que o espírito, o espírito não tem idade. O corpo sim, então nós não sabemos qual é a idade do espírito. Diferente do corpo.
Maria Helena, manter-se alegre pode significar uma vida saudável?
Ah, eu acho que é o mais importante.
Uhum. Celso, respeitar os idosos é também praticar a caridade?
É a melhor caridade, porque somente nessa idade eles sabem o quanto isso tem de valor para elas.
Maria Helena, orar faz bem para a terceira idade?
Muito, faz muito bem.
Celso, quem leva uma vida regrada pode ter uma terceira idade saudável?
Sim, porque ele já teve sua própria autodisciplina, então isso facilita bastante lá no futuro.
Maria, os nossos mentores ficam conosco, inclusive, na terceira idade?
Fica, principalmente quando a gente está orando bastante.
Que bom, hein? Tá aí, passaram pelo jogo rápido, tá vendo? Celso, o Francisco do Jardim Irene está ligando para a gente aqui. Francisco, muito obrigado pela sua ligação, viu? Sempre ativamente participando do nosso programa aqui, o Francisco, com as perguntas aqui. E ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim: quando acontece de um pai ficar dependente de um filho e este filho rejeita o seu pai, o que que acontece? É o filho que adquire uma dívida por não cuidar do pai, ou é o pai que está pagando, entre aspas, né, algo que foi feito no passado, na visão espírita?
Olha, na visão espírita nós sabemos que nada acontece por acaso, tudo tem a sua lógica. Deus criou o universo com toda a sua sabedoria. Então, se o filho sente como um grande peso, é porque é algo que ele tenha que passar pela vida mesmo. Mas o pai talvez seja aquilo que está dando a oportunidade para o filho nessa situação, para que ele, de certa forma, venha a ter, não digo um peso, mas cumprir a sua etapa da vida que foi praticamente programada já em vidas passadas.
Nós vamos fazer aqui uma rápida parada aqui no Semana de Banova para retornar já já, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o Celso. Celso, quais são os principais elementos para se garantir uma vida saudável, uma vida boa a uma pessoa na terceira idade? Você vai responder quando a gente retornar, porque nós estamos encerrando nesse momento a primeira meia hora do nosso programa. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.